Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Como sabem, hoje esta reunião tem um único ponto de ordem de trabalhos, que é a audição do Secretário de Estado de Mobilidade Urbana, que está aqui ao meu lado, já ao lado direito, que eu cumprimento e agradeço o facto de ter estado aqui hoje connosco. E, portanto, esta audição surge na sequência de um requerimento apresentado pelo PSD, aprovado por unanimidade na Comissão, para ouvir duas entidades. Uma delas já foi ouvida, a Administração Metropolitana de Lisboa e o Secretário de Estado da Mobilidade Urbana. E de imediato darei a palavra ao Secretário de Estado, tem até 10 minutos para intervir numa fase inicial, até 10 minutos, já me deu a indicação que não precisará de tanto, mas usará o tempo como entender. Depois haverá três rondas possíveis, portanto, uma primeira ronda, resposta a cada grupo parlamentar, uma segunda ronda, resposta coletiva, e uma terceira ronda, resposta coletiva também. Portanto, Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, faz favor, ordeno a palavra para uma intervenção inicial, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado. É com muito gosto que aqui estou para partilhar, enfim, todas as respostas em relação às questões que foram colocadas sobre o tema que nos traz aqui hoje. Irei então fazer um pequeno enquadramento relativo a este tema. Como digo, estou aqui com muito gosto para responder a todas as questões que me forem colocadas sobre um projeto muito importante para a cidade de Lisboa, para a área metropolitana de Lisboa, a expansão da linha vermelha. A mobilidade e os transportes são, como todos bem sabemos, um pilar cada vez mais essencial das nossas vidas. E conseguir que essa mobilidade seja sustentável e acessível nas mesmas condições a todos os cidadãos é um desafio ainda maior. Já todos sabemos, mas nunca é demais repeti-lo, os transportes são responsáveis por cerca de um quarto das emissões de gases com efeitos de estufa e por 74% do consumo de petróleo em Portugal. São também uma das principais fontes de ruído e de poluição do ar. De acordo com o Plano Nacional de Energia e Clima até 2030, o setor deverá reduzir as suas emissões em 40% relativamente a 2005 e atingir uma incorporação de renováveis de 20%. Para termos sucesso nestes objetivos, um dos passos fundamentais é fazer dos transportes públicos a espinha dorsal da forma como nos movemos. E para consegui-lo, temos de melhorar muito a oferta de transportes que disponibilizamos aos nossos cidadãos, tornando-os mais regulares, mais pontuais, com maior oferta e maior qualidade. E para isso, temos desde logo de melhorar as nossas redes de metropolitanos nas áreas metropolitanas. É exatamente por termos essa consciência que estão em curso diversos investimentos nas duas maiores áreas metropolitanas portuguesas. A linha Rosa, a linha Amarela, a linha Rubi e o BRT da Boa Vista na área metropolitana do Porto, a linha Circular, a linha Violeta e a expansão da linha Vermelha em Lisboa. São investimentos muito importantes com os quais estamos comprometidos. Falemos então da linha Vermelha. A linha Vermelha, cujo concurso foi já lançado, terá 4 novas estações e uma extensão de 4 km. Prevê-se que capte, por ano, mais 25 milhões de passageiros, que evite 1,9 milhões de viagens de automóvel e a emissão de 24 mil toneladas de dióxido de carbono. Este é um projeto PRR, que terá de estar concluído até 2026 e que representa um investimento de cerca de 405 milhões de euros. A sua construção trará, por certo, incómodos aos cidadãos de Lisboa, como todos os grandes projetos trazem, mas estamos certos que estes incómodos serão largamente superados pelos benefícios que a sua materialização gerará. Procuramos que os impactos sejam os mais pequenos possíveis, trabalhamos com afinco na tentativa de salvaguardar e superar todas as questões mais polémicas, tentando explicar as opções tomadas e tentando procurar consensos, com um espírito verdadeiramente aberto na interação com o Poder Municipal, câmaras e juntas de freguesia, bem como com os cidadãos. Não poupamos esforços. Trabalhamos de forma intensa e abrangente neste projeto, socorrendo-nos da excelente capacidade técnica daqueles que são o coração da Metropolitana de Lisboa, aqueles que lá trabalham, e socorrendo-nos em áreas de particular especificidade dos especialistas necessários para aportar mais valias à definição deste projeto, projeto que queremos que seja o melhor projeto possível. Projetos como o da expansão da linha vermelha são projetos difíceis. Projetos que, desde o dia em que se decide avançar até ao dia da sua inauguração, enfrentam diversas dificuldades, muitas delas que não se podiam prever. O aumento de custos, em comparação com o valor inicialmente estimado, é um deles. Neste caso concreto, temos as razões bem identificadas. Por um lado, temos um acréscimo associado à subida acentuada dos preços da energia e matérias-primas, resultantes do contexto internacional que todos bem conhecemos. Por outro lado, temos a inclusão de trabalhos que não estavam considerados na elaboração da estimativa inicial de investimento, mas que, com o decorrer do seu desenvolvimento, se revelaram imprescindíveis. Um investimento desta natureza é para durar mais de 100 anos. Não podemos, por isso, virar a cara à melhoria das soluções que na fase de concessão se nos deparam e que contribuem para que a obra a realizar permita prestar o melhor serviço público de transporte de passageiros, para que a obra a realizar contribua para o melhor ordenamento urbano da cidade e das freguesias onde se insere, para que a obra a realizar sirva o melhor possível aos nossos cidadãos. Quanto ao aumento de preços, antes do lançamento formal do procedimento de contratação pública para a empreitada de concessão e construção do prolongamento desta linha vermelha em janeiro de 2023, os preços tiveram que ser atualizados em cerca de 25% em relação às estimativas iniciais definidas em fase de estudo de viabilidade, que tinha sido concluído, lembro, em 2020. Esta subida traduziu-se num acréscimo de cerca de 57 milhões de euros. Mas houve, como já referi, como há sempre, trabalhos que não estavam previstos inicialmente, mas que tiveram de ser incluídos. Por um lado, o custo de construção associado à infraestrutura do sistema LIOS ocidental, a linha intermodal ocidental sustentável, que não foi incluído na estimativa inicial apresentada à estrutura de missão Recuperar Portugal, na ordem de 10,4 milhões de euros. Este investimento, feito agora, é um investimento que permite viabilizar o LIOS ocidental, sem requerer destruir no futuro obra feita no contexto da expansão da linha vermelha, ou realizar obra muito mais complexa, que é o mesmo que dizer, muito mais cara. Por outro lado, temos os custos associados à evolução da concessão do projeto, resultado de um trabalho de grande proximidade com diversas entidades, Câmaras Municipal de Lisboa, Juntas de Freguesia, Direção-Geral do Património Cultural, Instituto da Mobilidade dos Transportes, Agência Portuguesa do Ambiente e muitas outras, o que obrigou a incluir no programa preliminar, colocado a concurso, uma série de aspectos que não estavam identificados no estudo de viabilidade inicial, que tinha permitido fazer essa estimativa inicial e que resultou num aumento de custos por via de aumento de quantidades de trabalho na ordem de 34,4 milhões de euros. Senhoras e senhores deputados, projetos como este são sempre um exercício complexo. São um exercício complexo porque implicam conjugar a sua natural e elevada complexidade técnica com a mitigação dos seus impactos temporários relacionados com a fase de obra, com as opções sobre as alterações perenes no espaço urbano que a sua presença tem de conquistar, mas sem nunca perder de vista a sua razão de ser. Ou seja, sem nunca perder de vista que a solução final terá de ser aquela que melhor sirva aos objetivos para que foi concebida, isto é, proporcionar um serviço de transporte que seja verdadeiramente eficaz e que, por essa razão, melhore a qualidade de vida dos cidadãos que pretende servir. A gestão de toda esta complexidade é difícil. E apenas possível quando temos na condução destes projetos entidades com experiência e elevada capacidade técnica comprovada, como é o caso dos técnicos do Metropolitano de Lisboa, bem como uma gestão comprometida com os objetivos traçados pelo Governo e com a adequada sensibilidade tão necessária na condução de um projeto como este. Do nosso lado, do lado do Governo, confiamos plenamente no trabalho realizado pela Metropolitano de Lisboa e temos cumprido a nossa parte, acompanhando de perto as principais decisões, e dotando a Metropolitana de Lisboa dos meios necessários, nomeadamente financeiros, para que este importante projeto seja em breve uma realidade e possa ser colocado ao serviço dos cidadãos de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa e a todos que, por razões de trabalho ou lazer, visitam esta cidade. Muito obrigado. Estou a dispor para qualquer questão.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Mobilidade Urbana. A palavra agora ao Grupo Andado do PSD, Sr. Deputado António Proa, até 7 minutos para colocar as questões e depois, Sr. Secretário de Estado, terá também os 7 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela sua disponibilidade para nos prestar estes esclarecimentos sobre o processo da linha vermelha do Metropolitano de Lisboa. Com efeito, o PSD apresentou este requerimento com vista a esclarecer algumas dúvidas e preocupações que fomos acompanhando, não só aqui no Parlamento, como na sociedade, preocupações que têm sido manifestadas de forma muito substancial. A primeira questão diz respeito às derrapagens. O Sr. Secretário de Estado já justificou, aliás, na linha do que a administração do Metropolitano de Lisboa também tinha feito relativamente ao aumento dos custos de construção, e isso é perfeitamente atendível. Sucede, porém, que a Linha Vermelha é um projeto menos amadurecido no próprio Metropolitano de Lisboa e o nosso receio é que os trabalhos a mais que foram referidos pelo Sr. Secretário de Estado possam, fruto da falta de maturidade do projeto, não vir a ficar por aqui. E, portanto, uma das questões que tínhamos para colocar é se, para além desta derrapagem já verificada, no caso da Linha Vermelha, na ordem dos 30%, se prevê que possa haver ainda mais derrapagens no custo da obra. Recordo, por exemplo, que a linha circular tem uma derrapagem que está agora na ordem dos 50%, sendo que, mesmo que descontemos os aumentos do custo de construção, é um aumento significativo. Globalmente, a linha circular mais a linha vermelha tem um encargo, face ao inicialmente previsto, superior em 43%. Suponho que sejam suportados pelo PRR, o que significa que, necessariamente, irá diminuir a disponibilidade do PRR para outras áreas. Em termos de derrapagens, uma última nota quanto ao tempo de conclusão da obra. Infelizmente, o Metropolitano de Lisboa tem um histórico de derrapagens nos prazos de conclusão das suas obras que não é nada animador. Há vários exemplos de muitos anos de demora até à conclusão das obras, derrapagens também muito significativas nos custos, e daí a nossa preocupação. E, portanto, pergunto-lhe também relativamente ao prazo, se o prazo de construção previsto para a conclusão da linha vermelha em 2026, se há algum indicador que possa levar a podermos verificar também aqui algum deslize. O segundo tema, Sr. Secretário de Estado, diz respeito ao processo com que foi conduzido este projeto. Há queixas muito significativas da sociedade civil, que aliás foram formalizadas em diversas petições, uma das quais aliás deu entrada na Assembleia da República, dando nota de que o Metropolitano de Lisboa conduziu o processo de forma a não ouvir previamente os cidadãos. Ou seja, o que aconteceu e o diálogo que a administração do Metropolitano refere das sessões de esclarecimento, as sessões de esclarecimento aconteceram todas elas depois de uma solução fechada, definitiva e irreversível. O mesmo acontece, aliás, com a Câmara Municipal de Lisboa, que foi confrontada com uma solução definitiva, fechada e irreversível, e apenas restou ao município poder fazer pequenos ajustes urbanísticos face às soluções que foram impostas pelo Metropolitano de Lisboa. E neste particular, pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, se não lhe parece que, tendo em conta que o Metropolitano de Lisboa opera no essencial na cidade de Lisboa, se não lhe parece que seria vantajoso que houvesse outro diálogo, outra abertura, nomeadamente através do envolvimento formal da Câmara Municipal de Lisboa na administração do metro, facto, aliás, que aconteceu até há alguns anos atrás. Isso evitaria o que se verificou neste processo, que foi a cidade ser confrontada com uma solução definitiva, sem possibilidade de ser alterada. Aliás, aprovar isso mesmo, basta atentar ao PDM de Lisboa em vigor, que previa para esta linha três alternativas. O PDM foi na altura discutido, como é evidente, com o Metropolitano de Lisboa, e, portanto, estas soluções resultam da auscultação do Metropolitano de Lisboa, e a solução que observamos para este projeto de construção da linha vermelha não respeita nenhum dos traçados, dos três traçados alternativos. Podia ser só um, mas não, havia três em alternativa, nenhum deles foi seguido pelo Metropolitano de Lisboa. Nem o traçado, nem tampouco a localização das estações, que quando foram definidas, previstas no PDM, foram também dialogadas com o Metropolitano de Lisboa. E isto demonstra bem de que falha aqui o diálogo com a autarquia e, do nosso ponto de vista, é prejuízo da cidade. Um outro aspecto mais concreto que lhe queria colocar diz respeito a algumas chamadas de atenção que são feitas no estudo de impacto ambiental, ou melhor, na declaração de impacto ambiental. Nomeadamente, sobre o estudo de viabilidade rodoviária, que não tem a garantia do funcionamento da ponte sobre o Tejo e dos seus acessos, não tem uma análise integrada da viabilidade do sistema rodoviário, e pergunto-lhe, perante isto, se, por exemplo, consideram a possibilidade de alteração do contrato de concessão com a ponte 25 de Abril, fruto desta intervenção. Uma outra questão ainda diz respeito à Casa de Goa. O traçado escolhido pelo Metropolitano para a linha vermelha impõe a destruição da Casa de Goa ali ao pé do baluarte do Livramento. A Casa de Goa é uma instituição importante na cidade e no país, representa o património cultural e também a relação da comunidade de Goa com o nosso país. Representa um património cultural, nessa medida, muito importante, e a informação última que tem a Casa de Goa é nenhuma, ou seja, não há nenhuma garantia ainda, pese embora a administração do Metropolitano ter afirmado aqui que teria atenção a esta realidade, mas o que é facto é que o processo foi conduzido com um facto consumado, que era a destruição das instalações da Casa de Goa, sem ter sido dada nenhuma justificação, ou melhor, justificação é evidente, é a obra, mas qualquer salvaguarda, termino já, Sr. Presidente, qualquer preocupação com a salvaguarda da atividade da Casa de Goa. Parece-me ser uma obrigação da administração do Metropolitano e do Estado salvaguardar esta instituição, e era importante que o Sr. Secretário de Estado se comprometesse em nome do interesse nacional, permita-me, com a salvaguarda do interesse também da Casa de Goa. Na segunda ronda terminarei as
colocará as questões que faltam.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado António Pro, muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, para responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado, faz favor. Tem 7 minutos também.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. Tentando, enfim, percorrer um pouco as questões pela mesma ordem que as colocou. Primeira questão relacionada com as derrapagens. Nós, neste momento, fizemos uma avaliação no momento do lançamento do concurso, agora em janeiro de 2023, como é normal e como tem que ser, se queremos que o concurso tenha propostas válidas que apareçam e que não fique deserto. Fizemos uma reavaliação dos custos, com as razões que eu já aqui apontei, e que penso que, enfim, neste momento, nem foram tanto essas que foram questionadas. Vocês vão perguntar se daqui para a frente podemos ou não antever novas derrapagens. O princípio que sempre subjaz a este tipo de projetos é que nós fazemos a melhor estimativa possível com toda a informação que temos ao nosso dispor. E, portanto, a resposta sobre se nós temos, se antevemos novas derrapagens, só pode ser não. Não prevemos, porque se estivéssemos a prever, já incluiríamos neste processo de concurso essas circunstâncias. Estou a falar de custos, para começar. Evidentemente que sabemos que nós, quando fazemos as estimativas, fazemos com os preços estimados, que são os mais adequados em cada momento de decisão, e que também devemos, por prudência, não ser exagerados na avaliação que fazemos. Caso contrário, seria muito fácil colocar um valor base muito alto e depois já não havia derrapagens de preços. Portanto, a estimativa é sempre com base naquilo que é a melhor informação técnica em cada momento sobre todas as quantidades de trabalhos previstas e o preço unitário de cada trabalho. E é a partir daí que ela se constrói. Qualquer imponderável que possa surgir no caminho, naturalmente vai ter que ser trabalhado em cada momento. Às vezes também há notícias positivas, algumas coisas que deixam que afinal não é preciso fazer. É mais raro, mas também pode acontecer. Portanto, há uma imponderabilidade natural nestes processos, mas a resposta clara sobre se neste momento já o prevemos, não. Quanto ao aumento de custos, isso só uma correção, o Sr. Deputado fez uma referência à linha circular e um aumento, penso que referiu, cerca de 50% ou 45%, o que no fundo são 240 para 330. 210 para 2018. Ah, 2018, bom. Então são duas atualizações distintas, uma atualização do momento inicial de concessão para o momento em que foi lançado o concurso, tal atualização, e agora a revisão de preços, que fundamentalmente, no caso da linha circular, teve a ver com a revisão de preços associada ao aumento dos custos e às formas de revisão de preços que estão previstas no contrato. Quanto a prazos, a resposta é também mais ou menos clara. A engenharia dispõe de metodologias para estimar tempos para realizar um conjunto de tarefas, e é isso que faz. Com base naquilo que espera encontrar no terreno, em obras como estas que têm, enfim, condição e a circunstância de ter uma grande extensão em obra enterrada. Usam-se as estimativas médias de tempo que ocorreram noutras obras e, a seguir, estamos sujeitos a qualquer imponderável que possa acontecer. Agora, neste momento, mais uma vez, não faz nenhum sentido termos já, por antecipação, circunstâncias que desconhecemos e, portanto, a estimativa do prazo é aquela que nós esperamos cumprir e o nosso compromisso é até 2026 ter esta obra devidamente concluída. Quanto à escutação do projeto e à relação com a sociedade civil, eu, na minha intervenção, referi estes projetos, são projetos de uma elevada complexidade. Têm parâmetros físicos muito estritos, muito determinantes na solução final que é possível atingir. É preciso conjugar sempre um exercício difícil entre os pontos que queremos servir para que a linha seja eficiente, porque é muito fácil ter a tentação de desviar a linha para zonas onde depois não tem a eficiência da procura que nós queremos que tenha, e os investimentos são de tal ordem elevados que estes projetos têm mesmo que ser eficientes, caso contrário não se justifica que se façam, e portanto é preciso uma relação de compromisso. E é muito difícil discutir um projeto destes sem se ter uma base técnica sólida, ou seja, discutir um projeto destes com base numa mera avaliação de circunstância daquilo que parece ser a melhor solução é difícil. Portanto, o que temos que aportar para a discussão com a população, com as câmaras, com as juntas de freguesia, tem que ser algo que já tenha alguma solidez. E foi isso que a Met Lisboa fez. Eu não sei as soluções em concreto que estão no PDM de Lisboa, são sempre soluções apontadas com muito pouca informação, são normalmente linhas de desejo, não havia estudos nem projetos feitos. Eu não tenho a certeza se alguma dessas interessaria à Câmara de Lisboa, ou se ela até prefere a que está em cima da mesa hoje. A verdade é que todo o trabalho de desenho da solução foi feito com acompanhamento sistemático por parte da Câmara de Lisboa, e sobre isso não há qualquer tipo de dúvida. Quanto às questões da... Porque eu tenho... Quantos minutos já?
7 minutos.
Estou a controlar para ver se responde a todas as questões. Estou a ver. Não sabia se eram 5 ou se eram 7. Estava com essa dúvida. Quanto às questões dos acessos rodoviários à Ponte 25 de Abril e alguma referência que tenha existido no contexto da avaliação de impacto ambiental. A verdade é que já depois disso, e na sequência da avaliação de impacto ambiental, a Met Lisboa tem toda a solução desenhada, aquela que foi posta a concurso, devidamente validada desde logo com o Instituto de Mobilidade de Transportes, com a própria IP e com o acompanhamento e com a concordância da Câmara Municipal. Portanto, qualquer dúvida que pudesse ter existido em relação à solução que estava apontada no estudo que foi submetido à avaliação de impacto ambiental foi já devidamente adequada e corrigida para cumprir com estes três requisitos destas três entidades. A finalizar, quanto à Casa de Goa, nenhuma dúvida sobre a atenção que daremos a esse assunto. Aliás, o que é normal nestas circunstâncias é que os projetos não ficam reféns de entidades, de edifícios, de circunstâncias que aparecem, salvo questões de valor patrimonial muito elevado que nos limitem, e depois há sempre o cuidado de assumir a responsabilidade dos impactos que temos sobre os utilizadores, dos espaços que atravessamos e com os quais impactamos, e, portanto, ressarti-los, de alguma forma, desse prejuízo que causamos. As expropriações dos terrenos são uma situação típica, aqui há menos expropriações de terrenos porque andamos subterrâneos, mas há impactos como esse que referiu. Temos aqui um cuidado particular, que é, temos a circunstância de a Casa de Goa ter um contrato com a Câmara de Lisboa, portanto, o edifício é da Câmara de Lisboa, e, portanto, tudo aquilo que pudermos acordar com a Câmara de Lisboa tem que ter como parceiro na negociação e na discussão a Câmara de Lisboa, porque, de facto, o edifício é da Câmara de Lisboa e a relação contratual entre a Casa de Goa não é com a Met Lisboa, mas é com a Câmara de Goa, mas sim, toda a disponibilidade e toda a atenção para que esse assunto seja devidamente tratado como deve ser. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra ao Governador do Partido Socialista, deputado Pedro Anastácio. Até 7 minutos para colocar as questões, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado da Mobilidade, o Sr. Secretário de Estado Jorge Delgado, e agradecer, antes de mais, os contributos que nos trouxe para esta discussão e a perspectiva que partilhou connosco sobre os aumentos de custos para a obra da linha vermelha e também da linha circular. Em relação ao estudo de viabilidade previsto, prevendo-se necessariamente o suporte destes acréscimos pelo Plano de Recuperação e Resiliência. É naturalmente que estas notícias que, quando vieram ao público, se foram motivo de preocupação e devem merecer um escrutínio atento, seja dos diferentes grupos parlamentares, seja da sociedade civil, e por isso o Partido Socialista entendeu viabilizar este requerimento e ter os esclarecimentos necessários sobre esta temática, sendo que o Sr. Secretário de Estado hoje tem a audição muito facilitada, na medida em que já a Administração do Metro de Lisboa já esclareceu o grosso das questões que este requerimento convoca. E como é sabido, nós vivemos num período de inflação alta, que foi responsável por um aumento de custos, aumento generalizado de custos, seja na energia, matérias-primas, e bens de consumo que veio a produzir uma disrupção de mercado profunda. Tudo isto se refletiu com consequências, sobretudo no setor da construção e, naturalmente, sobre as obras públicas. E, por isso, já teve a oportunidade aqui de referir, mas queria se conseguir densificar um bocadinho este aumento de custos que se foram verificados. Referiu alguns, mas se poderia reforçar. Depois, eu já disse, já quando tivemos aqui a administração do Metro de Lisboa, já tive esta oportunidade de fazer esta brincadeira com o PSD e queria repeti-la hoje, que naturalmente o PSD tem, regressámos ao tempo da construção de obras, de fazer obras, desenvolvimentos na linha do metro, e que o PSD tem na sua história e um legado que tem desenvolvimento foi a conclusão da obra da Reboleira, que uma obra iniciada pelo Partido Socialista, e por isso causa, percebo que também causa alguma incompreensão e alguma dificuldade ver acontecer tantas obras, e por isso o tema seja, ainda bem que o tema hoje é as obras e não as obras que não se fazem ou que se deixariam de fazer. Aliás, não sabemos bem ao certo como é que ficaria se o PSD, se o metro continuaria a chegar a áreas da cidade que têm estado historicamente excluídas deste importante instrumento de mobilidade para a cidade. Naturalmente, que em relação àquilo que é um estudo prévio e que da contingência e do desenvolvimento de um tipo de projetos, que existe um processo de densificação e maturidade, em benefício de melhores soluções para a prestação do Serviço Público de Transporte de Passageiros, com ganhos que são para o ordenamento urbano da cidade, das freguesias e para o cidadão. E o que foi em causa, como nos referiu, com a necessidade também de articular aqui o projeto Liós. Uma questão que tinha sido abordada nesta audição do metro é a futura ligação também ao Alcatramar, inclusivamente à ligação à linha de cintura, e aí também nos foi dito que essa decisão dependerá de uma opção da Câmara Municipal. E depois queria também referir-me à questão da articulação com as câmaras municipais. O Sr. Secretário de Estado referiu, e a administração do metro também nos trouxe aqui esse esclarecimento, que houve uma total articulação com o Executivo anterior da Câmara Municipal de Lisboa, e assim que houve uma passagem para um novo Executivo da Câmara Municipal de Lisboa, isto também é reconhecido inclusivamente pela administração do metro de Lisboa, que houve uma total aceitação e um reconhecimento da importância deste projeto pela parte do atual Executivo e a importância de abraçar este projeto, reconhecendo a sua importância. Pelo que, do ponto de vista da articulação, vemos que ela foi cumprida e que ela exige e que existe o grau de consenso para que avance, até porque projetos desta natureza dificilmente acontecem contra aquela que seja a vontade das câmaras municipais, ou seja, as câmaras municipais são agentes importantes para a realização destas obras, e por isso se poderia aqui clarificar, reforçar também essa interpretação da aceitação e da anuência do atual Executivo da Câmara Municipal de Lisboa para a importância deste projeto. Sobre a Casa de Goa, também foi referido pela administração do Metro de Lisboa, inclusivamente o historial que o Metro tem em situações deste tipo e a vontade de encontrar uma solução. Naturalmente que o imóvel onde está a Casa de Goa é de propriedade municipal e por isso obrigará a uma solução que seja construída com o município de Lisboa e ter essa garantia da sua parte também é importante. Outro aspecto que tem sido controvertido e que lançaram sobre este tema foi a ideia ou a ausência de pouca participação no envolvimento do projeto, mas nós também já tivemos das populações ou dos órgãos municipais, mas nós também tivemos a oportunidade de verificar aqui na última audição que, inclusivamente, muitas das próprias estações, como é o caso das que serão colocadas na Infante Santo, resultam de um processo de articulação do Metro de Lisboa e de uma construção com inclusivamente com as juntas de freguesia, neste caso em particular uma junta de freguesia do PSD, com sugestões claras sobre onde deveria ou não deveria também ser colocada esta estação na Avenida Infante Santo. E por isso se podia densificar um bocadinho mais como é que foi este processo de articulação e de auscultação à população. Depois também é dito que poderão ter sido omitidas fases de participação, e eu aqui queria perceber, já teve a oportunidade de falar da falta da complexidade destes projetos, mas a verdade é que não nos parece que nenhuma das fases, que são as fases de participação propriamente dita nos projetos, tenha sido preterida. É natural que exista um calendário apertado para a execução destes projetos, mas o que se verificou é que houve um procedimento em AIA, depois houve uma disponibilização do portal Participa de todos os para efeitos da consulta pública, que decorreu durante um período alargado, entre 21 de abril e junho de 2022, e que a informação hoje continua disponível e auditável. Ao mesmo tempo que houve uma sessão pública de esclarecimento, que foram realizadas também esclarecimentos de esclarecimento com as juntas de freguesia e com os órgãos da Assembleia Municipal de Lisboa, por exemplo, também, e que também contamos de afirmação, que está disponível a informação em tempo real sobre o projeto de expansão. E por isso eu perguntava-lhe se confirma todos estes passos que foram seguidos no processo de participação e se entende, que nos parece a nós que é sendo certo que podiam ter sido sempre aspectos que podiam ter sido melhorados. A verdade é que quando lançamos uma espécie de uma nuvem sobre a falta de transparência, a falta de participação, o que estamos a pôr em causa a administração e os processos que realiza nessa auscultação da sociedade e que parece-nos a nós que foi cumprido. E destacar-lhe também a solução que vimos com alguma preocupação, o abate de árvores na Praça do Jardim da Parada em Campo de Ourique, mas também soubemos e tivemos aqui a oportunidade que seriam quatro, pela administração, este esclarecimento pelo Metro de Lisboa, que seriam quatro árvores que não seriam classificadas e que seriam feitas operações de replantação em outros espaços em articulação com a Junta de Freguesia. Se confirma este facto, e agradecer-lhe novamente pelos esclarecimentos que nos trouxe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Anastácio. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra para responder às questões. Até 7 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Anastácio. Começando pelo tema do aumento de custos, eu já tive a oportunidade de referir, mas, enfim, tentando corresponder à questão que colocou da densificação um pouco maior daquilo que está por trás do aumento de custos. Um primeiro bloco que corresponde a mais 50% do aumento de custos é aquele que é mais fácil de explicar. Desde 2020 até à data em que lançamos o concurso, agora em janeiro de 2023, ou seja, desde a data em que o estudo de viabilidade foi realizado e foi feita a primeira estimativa orçamental para agora, aconteceram os factos, são públicos. E, portanto, perante isso, foi preciso revisitar os preços unitários e aplicá-los às quantidades e chegar à conclusão que, de facto, assistimos a um aumento bastante significativo neste projeto, na casa dos 25%. Isso corresponde logo a 57 milhões de euros que estão associados a esse aumento de custos. Depois, há outro conjunto de situações que resultam da evolução natural do projeto. Um projeto destes, isto é uma pescadinha de rabo na boca, faz-se um desenho, uma análise de viabilidade do projeto e depois a seguir é que se consegue fazer a densificação e ir ao detalhe mais fino para pôr a concurso público. A primeira avaliação com o estudo de viabilidade tem limitações e, portanto, não permite antever e identificar todos os pormenores que depois têm que ser incorporados. E eles resultam de várias componentes. Uma componente é ter a percepção de que este projeto não pode inviabilizar outros projetos. A questão do Liós Ocidental e do impacto de 10 milhões de euros adicionais que acabam por ocorrer nesta empreitada, que é um trabalho que não seria necessário fazer se o Liós Ocidental não fosse um projeto em perspectiva, é um facto concreto. Mas a verdade é que isto, que aparentemente é um aumento de custos, é, no fundo, uma economia de um projeto mais à frente, porque para o viabilizar como queremos e para termos uma interligação boa e eficaz, como é desejável, entre o projeto do Liós e o projeto da expansão da linha vermelha, nós temos que deixar já infraestruturadas um conjunto de aspectos da futura obra. Caso contrário, teríamos que destruir parte da obra da linha vermelha que teríamos acabado de construir, ou então, enfim, encontrar soluções, ou que não fossem tão otimizadas do ponto de vista da interligação entre os dois, ou então que teriam custos muito maiores do que aqueles que são os que vamos ter agora. E depois é o detalhe fino, como dizia, só na zona de Alcântara, de facto, para conseguir viabilizar o trânsito durante a fase de obra, para acomodar uma rotunda de facilitação também de acesso à Ponte 25 de Abril, que poderá até ser uma rotunda que possa verificar para futuro. Nas questões relacionadas com a interligação dos territórios do bairro do Alvito com a zona de Alcântara, todas as imposições que resultaram da avaliação de impacto ambiental relacionadas com maior prospeção e caracterização arqueológica, maior prospeção e caracterização geotécnica, tudo isto são aspectos que, todos somados, levaram-nos a um acréscimo adicional de 34 milhões de euros. Quanto ao Liós, sim, eu penso que na resposta dos custos já de alguma forma inclui a resposta à questão do Liós. O Liós será um projeto que esperamos também muito estruturante da área metropolitana de Lisboa, já na ligação Lisboa, mas em Lisboa, mas também com ligação Oeiras. Terá no, na estação de Alcântara um hub de distribuição muito relevante e, portanto, essa interligação está perfeitamente acautelada. Relativamente à interação com a Câmara Municipal e com as juntas de freguesia, com a população em geral, eu diria que dificilmente seria possível fazer mais do que aquilo que o metropolitano fez. Estes projetos, por norma, se fizer uma comparação com o histórico de outros projetos, se fizermos uma comparação com o histórico de outros projetos, e seja em Lisboa, seja em outras zonas, foi de facto um projeto em relação ao qual, e muito bem, houve um cuidado especial de partilha de informação e de recolha de opiniões sobre o mesmo. E a Câmara de Lisboa, naturalmente, que acompanhou desde a primeira hora, independentemente de ser este executivo atual ou anterior, mas a Câmara de Lisboa, quem tem responsabilidade sobre a cidade, acompanhou desde a primeira hora, de facto, todo o desenho da solução. E não pode ser de outra forma, até porque os donos do território, de facto, são mesmo as autarquias. E, portanto, não há projeto de infraestruturas desta natureza que possa ser feito sem o acordo expresso das câmaras municipais, porque qualquer projeto que assim não fosse, no dia em que sentasse a fazer o primeiro desvio de trânsito, estava bloqueado porque ele não era autorizado, e portanto nem sequer há qualquer tipo de hipótese, tem que haver mesmo um compromisso. E sim, confirmo que, apesar do processo ter sido essencialmente conduzido pelas questões da ordem do tempo com o executivo anterior, um dos cuidados que tivemos foi, digamos, um contacto com a Euro.
Faz favor de continuar, porque me põe uma técnica para não ter nada a ver com a audição.
Estava a ver, já estava expulso.
Nem fui eu, mas foi uma questão técnica.
E, portanto, essa articulação existiu e com este executivo que percebeu e que teve também já, com o qual já tivemos contacto, no sentido de estar perfeitamente consciente daquilo que íamos fazer. A Casa de Goa, já penso que já tinha respondido, haverá todo o cuidado, como em relação a outras situações e a outros proprietários, de articularmos as devidas compensações pelos prejuízos que vamos causar. E sim, também, relativamente ao Jardim da Parada, confirmo o que diz, a solução acaba por ser uma solução que tem um impacto muito minimalista do ponto de vista do jardim, ocupando 15% apenas da área do jardim, onde apenas 4 lodons não classificados serão sacrificados, mas que serão repostos, e há 2 que definitivamente vão desaparecer para dar lugar às infraestruturas de acesso e ao parque infantil que lá se reporá. Penso que era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Teremos então agora uma segunda ronda de intervenções. O Sr. Deputado terá 3 minutos para uma intervenção e depois o Sr. Deputado terá a responder em conjunto. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, bom, algumas duas questões que não foram esclarecidas há pouco. Uma delas, ou melhor, uma questão que não foi esclarecida há pouco, diz respeito à possibilidade de alteração do contrato de concessão com a Ponte sobre o Tejo, fruto desta intervenção. Foi uma questão que foi suscitada pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes e eu gostaria de saber se essa questão está esclarecida e se não haverá lugar a nenhuma revisão do contrato de concessão com a Ponte 25 de Abril. Com o respectivo concessionário, naturalmente. Depois, Sr. Secretário de Estado, para que fique claro quanto à transparência e diálogo, se o diálogo com a Câmara fosse uma prática do Metropolitano de Lisboa, a linha circular não estava a ser construída, porque formalmente a Câmara Municipal de Lisboa manifestou a sua oposição à construção da linha circular e, no entanto, o metro, contra a vontade da Câmara Municipal, executou a linha circular, que está, aliás, em execução. E, portanto, isto que fique claro, porque é inequívoco que há um déficit de diálogo entre o Metropolitano e a Câmara de Lisboa. E assim foi também na linha vermelha. A opinião que está expressa, aliás, no relatório da Câmara Municipal sobre esta solução em concreto, a linha vermelha, não sobre a linha vermelha, porque todos concordamos que a linha vermelha é um benefício para a cidade e para a oferta de acessibilidade nos transportes para a zona ocidental da cidade, sobre isso não há qualquer dúvida, mas quanto à solução em concreto, a Câmara diz que a solução é mais impactante para os valores patrimoniais e paisagísticos. Esta solução foi apresentada pelo Metropolitano de Lisboa à Câmara de Lisboa como facto consumado e irreversível. E, portanto, fica, do meu ponto de vista, claro de que há, evidentemente, um déficit de diálogo e, há pouco, também não respondeu, Sr. Secretário de Estado, como vê a possibilidade de retomar, eu diria, a boa prática de incluir um representante da Câmara Municipal de Lisboa na administração do Metropolitano. Estou certo que, se isso fosse uma realidade, a informação fluiria de forma muito mais clara, muito mais intensa, e creio que a cidade ficava a ganhar. Quanto à transparência, quando eu me refiro à falta de informação, de facto o que aconteceu nas sessões de esclarecimento foi que foi esclarecida a solução que já tinha sido previamente escolhida, e não foi disponibilizada informação sobre os vários cenários que foram estudados, creio que 8 alternativas que estavam em estudo. Para terminar, esta questão em relação ao Alcântara, a linha vermelha enferma de vários problemas. É uma oportunidade perdida de interface com a Rafer e com a CP. Porquê? Porque fica distante de Alcântara-Mar. Vamos supor que se vai concretizar, e aproveito para lhe perguntar, a intenção da ligação da linha de cintura à linha de Cascais, e aí, de facto, não se justificaria porque temos Alcântara-Terra, mas Alcântara-Terra tem outro problema. Para chegar da localização desta estação a Alcântara-Terra, enfim, vai-se por passagens de peões, atravessando vias de circulação rodoviária com intensidade, ou seja, não houve uma preocupação de criar uma ligação que favorecesse esse interface. Outra oportunidade perdida para o Alvito, para a ligação com a interface da linha Norte-Sul. Existe um apeadeiro construído, pronto a ser utilizado. Esta estação não prevê também esse interface. Resta o Liós, de facto, a preocupação, como o Sr. Secretário de Estado referiu, é o Liós. O Liós, no entanto, vai significar uma coisa, que é um transbordo. Um transbordo significa sempre diminuição da atratividade do transporte. E pergunto do Sr. Secretário de Estado se não seria preferível, em vez de o Liós, estender para a zona ocidental, até aos limites da cidade, a linha vermelha, nomeadamente até Algés. A solução do Liós enferma deste problema. Pergunto-lhe se o Liós vai ser uma realidade.
Muito
no
obrigado.
Diálogo com a Câmara, se tem essa informação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pedro Anastácio, em nome do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não queria agora fazer propriamente uma pergunta, mas dizer, claro, que a Câmara terá direito a pronunciar-se e fazer os pronunciamentos sobre que quiser sobre as diferentes expansões da linha do metro. Não obstante, não me parece que se possa retirar de um pronunciamento que já vem numa fase que sacrificaria necessariamente já custos despendidos no projeto, e daí retirar a conclusão que isso é uma prova de não diálogo. Esse posicionamento da Câmara é uma posição que vem, que é diferente das posições anteriores da Câmara Municipal sobre essa matéria, e nessa medida não parece que se possa daí retirar uma conclusão de que o Metropolitano de Lisboa não dialoga. Não significa que, por uma determinada expansão, existindo uma mudança de executivo e depois um pronunciamento novo, que isso deva sacrificar todo o projeto que é desenvolvido. Era só fazer esta nota, porque não me parece que se possa retirar, como fez o PSD, de um posicionamento posterior sobre a linha circular, uma conclusão que o Metropolitano de Lisboa não dialoga, o que não me parece sequer justo para o que fomos ouvindo neste processo, nestas audições de requerimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente,
dá-me um esclarecimento em 5 segundos ao Sr. Deputado. A referência que eu fiz à oposição da Câmara Municipal de Lisboa relativamente à linha circular não é do atual Executivo, foi na anterior maioria, no anterior mandato, foi aprovada uma moção que foi no anterior mandato também houve esse posicionamento.
Fica claro, mas também poderá haver ainda uma terceira ronda, há algumas questões que queiram colocar. O Sr. Secretário tem a palavra para responder às questões, mas mesmo antes de ter a palavra, quero dar a indicação que também temos conhecimento que vários parlamentares que têm apenas um deputado ou dois deputados estão em várias, e não está a ser possível, digamos, estar aqui na audição, mas poderá eventualmente haver uma última ronda, mas entretanto vais dar as respostas, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, eu cá estarei para responder às rondas que ocorrerem, com todo o gosto. Sr. Deputado António Proa, Primeira pergunta sobre a alteração do contrato de concessão da Ponte 25 de Abril. Em primeiro lugar, em bom rigor, o contrato de concessão da Ponte 25 de Abril é objeto de tutela do Ministério das Infraestruturas e, portanto, o Ministério do Ambiente não tem tutela sobre esse contrato. Tanto quanto sei, à data de hoje, e portanto nunca tive nota oficial da Metro de Lisboa relativa a esse assunto, que eu saiba, não está prevista nenhuma alteração ao contrato de concessão, portanto não tenho nenhuma informação no sentido de que seja necessário fazê-lo. E, portanto, é o que lhe posso dizer, e naturalmente que há existir isto, os detalhes sobre essa alteração, teria de ser o Ministério das Infraestruturas informá-la. Relativamente à informação disponibilizada ou não e à boa ou má solução que é a linha vermelha, eu tenho que repetir um pouco aquilo que já disse, ou seja, estes projetos são projetos complexos e dificilmente encontraremos uma solução que consiga reunir todas as virtudes que queremos sempre reunir num projeto destes. O menos impacto possível no património, o menos impacto possível no edificado, o menos impacto possível nas zonas de fruição, o menos impacto possível em tudo por onde circulamos, na redução das vias rodoviárias, e o maior impacto possível do ponto de vista de procura, estando próximo das pessoas e, portanto, servindo bem, tendo boas articulações. Então, é muito difícil conseguir um projeto que não tenha sempre um ângulo sobre o qual possa ser criticado. É praticamente impossível. E, portanto, o facto de ter havido uma moção que refere que ele é a solução que tem mais impacto patrimonial, enfim, admito que seja em relação às outras, mas tem muitas outras vantagens que essa moção não refere. E sendo que o impacto patrimonial que podemos estar a falar, apesar de tudo, acho que está muito mitigado, não tem, estamos a falar essencialmente da zona da Casa de Goa e da Muralha, que será tratada com todo o rigor naquilo que é considerado património histórico. Em relação à Casa de Goa, ela não tem nenhum valor patrimonial, é um edifício novo e, portanto, serão repostas as condições e será compensada de forma devida à Câmara de Lisboa e à Casa de Goa sobre esse aspecto. Portanto, enfim, é difícil encontrarmos, de facto, um projeto que tenha um consenso total e absoluto. Agora, a verdade é que não há soluções boas sem estudar muitas soluções. E isso foi feito, de facto. Foi avaliado de vários pontos de vista, conjugando os vários objetivos, identificando as várias limitações, um conjunto de soluções. E a solução que se configurou, aquela que melhor serve todos os objetivos, acabou por ser esta. Fez uma referência também à falta de comunicação entre a Metro de Lisboa e a Metropolitana de Lisboa e a Câmara Municipal. Enfim, dos relatos que eu tenho, não estando dentro da empresa, enfim, não posso testemunhar, mas os relatos que eu tenho da Metropolitana de Lisboa e aquilo que eu observo desde que cheguei a este Ministério e que tenho acompanhado a atuação da Metropolitana de Lisboa com a Câmara, com o atual Executivo em particular, aquilo que eu posso testemunhar é que tenha havido um sistemático cuidado da Metropolitana de Lisboa em articular tudo com a Câmara de Lisboa. E isso posso testemunhar, pelo menos há um ano esta parte, que aqui estou. O que me é relatado é que já na fase anterior assim o era. E, portanto, enfim, se em algum momento alguma coisa poderá ter corrido, enfim, menos bem, eu acho que isso é digno de registro e deve ser corrigido. Mas, de uma forma geral, essa preocupação existe e o Presidente da Metropolitana de Lisboa tem sempre transmitido isso. Quanto à interface, é mais uma vez uma ação difícil. A interface não consegue estar em todos os lados, não consegue estar em Alcântara-Mar, ao mesmo tempo que está próximo do Alvito, ao próximo tempo que se compatibiliza com o Liós. Enfim, são de compromissos que eu acho que resulta bem. Por alguma coisa, esta estação, que do ponto de vista de estudos de procura, tem a maior procura das quatro estações que vão ser construídas. Fez uma pergunta sobre a ligação eventual de Cascais à linha de cintura. Sobre isto não sei, é o Ministério de Infraestruturas, de facto não lhe posso responder, será um projeto que vai avançar ou não vai avançar, não sei, mas não esquecer que este posicionamento da estação da Canta permite, desde logo, uma ligação com o bairro do Alvito, que não é, digamos, qualquer aproximação da estação para o bairro do Alvito e eventualmente fazer desaparecer o bairro do Alvito pelas características que nós sabemos que existem naquele local, mas há também uma interface muito importante do ponto de vista rodoviário, que tem que ser trabalhado para que, e será trabalhado com a área metropolitana de Lisboa, com a TML, para que todos os autocarros da Carris e todos os autocarros da Carris Metropolitana possam ter ali um ponto de confluência muito importante. E o Liós fica à espera, e a estação fica à espera do Liós como um componente importante de transbordo. Repare que qualquer aproximação ao Pedreiro do Alvito para essa interface, e o Sr. Deputado referiu, temos sempre que fazer uma interface, também teria que ter uma interface se fosse com a estação do Alvito. Portanto, desse ponto de vista, estaríamos um pouco na mesma situação. Os interfaces não têm nenhum problema, desde que sejam devidamente feitos e desde que haja frequências que façam que as pessoas não tenham que esperar muito tempo. E penso que foram estas questões colocadas. O Sr. Deputado Pedro Anastácio, penso que acabou por não me colocar nenhuma questão. Enfim, esse é um tema que, sinceramente, hoje não está em cima da mesa. Se isso, utilizar esse argumento, melhor, justificar a participação de um elemento da Câmara de Lisboa na versão do Metro de Lisboa para que haja mais comunicação, parece-me curto, naturalmente. Acho que isto não é uma boa razão para se mudar a estrutura acionista de uma empresa. Os meios de comunicação têm que fluir e as empresas públicas e as entidades públicas têm que ser capazes de comunicar e não precisam para isso ter membros da administração umas nas outras. E, portanto, acho que isso é um tema que não está relacionado com isto, é um tema que não está em cima da mesa, não se tem discutido. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Concluída que está esta audição, quero agradecer em nome da Comissão a sua presença mais uma vez nesta Comissão de Economia, onde vai estar muitas vezes, com certeza. Sr. Deputados,
esta foi mais fácil de todos.
Esta foi mais rápida, não foi mais fácil. Nada é fácil aqui nesta Comissão. Nada é fácil. Aproveito esta oportunidade para dizer aos Srs. Deputados para agradecer também a vossa presença aqui hoje nesta Comissão. Amanhã de manhã temos reunião às 9:30. Suscita a vossa pontualidade, se fosse o mais possível, como habitualmente. E às 10:30 temos a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas. Muito obrigado, até amanhã.